Mas o plano anunciado ontem pelo Sr. Primeiro-Ministro não salva o programa do Governo, pois este, Sr. Ministro, não oferece medidas, mas apenas desejos, ou na sua própria expressão, sonhos. O sonho do maior crescimento económico para Portugal, o sonho do maior do aumento do poder de compra dos portugueses, o sonho da maior produtividade, o sonho da maior competitividade da nossa economia. Depois, olha-se para o programa do Governo e faltam medidas concretas para materializar esses desejos, para materializar esses sonhos. Vamos a alguns exemplos, Sr. Ministro. Na sua vida passada, o Sr. Ministro defendeu que era necessário ultrapassar o obstáculo dramático que representa o baixo nível de capitalização das empresas, capitalização que não podia ser feita através de dívida. Lemos o programa do Governo e, Sr. Ministro, não encontramos medidas efetivas nesse sentido. Na sua vida passada, o Sr. Ministro defendeu que era imperioso aproveitar toda a capacidade instalada que temos na Península Ibérica para importar gás e melhorar as ligações energéticas com o resto da Europa. Lemos o programa do Governo e não encontramos mais do que a mesma mera proclamação. O Sr. Ministro, há poucos meses, mostrou-se indignado ou desagradado com o facto do Banco de Fomento não estar em pleno funcionamento. Lemos o programa do Governo, Sr. Ministro, e não encontramos sequer a expressão Banco de Fomento. Oh, Sr. Ministro, diga-nos, este é mesmo o seu programa de Governo? Ou este programa de Governo é nem mais nem menos que o espelho da sua afirmação preferida em junho de 2020 de que integrar o Governo não fazia parte do seu ADN? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro e restantes membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro da Economia, o que me traz aqui tem a ver com a gestão económica e financeira das instituições do Estado. A taxa de desperdício que existem nas instituições é brutal. Eu vou-lhe dar o exemplo do que acontece com o Ministério da Saúde. Num passado recente, um ex-ministro da Saúde afirmava que 10% das verbas da saúde não chega a ser utilizado na melhoria do SNS. Ou seja, 1.000 milhões de euros transferidos diretamente do orçamento do Estado são perdidos todos os anos devido ao desperdício ou fraude. Trata-se de dinheiro que, se fosse recuperado, permitiria investir em vários projetos alternativos, como, por exemplo, na melhoria da qualidade dos cuidados de saúde e do tempo de resposta do SNS aos cidadãos, ou até aumentar o nível de produtividade e de satisfação dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Senhor Ministro, pelo exposto e considerando a atual situação do país, a miséria em que nos encontramos, pergunto quais são as medidas concretas que Vossa Excelência irá tomar, conjuntamente com os seus colegas do Governo, para pôr coube de uma vez por todas a esta situação, pugnando por uma gestão eficiente dos recursos do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia e do Mar. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei, de forma concisa, responder às questões. O Sr. Deputado Jorge Mendes, portanto, colocou várias questões, sobretudo a questão do simplex dos fundos europeus, da gestão dos fundos europeus, colocou também a questão do turismo, do comércio e serviços. Nós vamos ter um programa de apoio ao turismo em 2021. O Banco de Fomento está a pensar numa linha específica para esse apoio. O turismo é um dos grandes setores da nossa atividade. Antes da pandemia representava 13% do PIB e é fundamental. E, portanto, há um plano também em aplicação, a estratégia Turismo 2027 para reinventar o setor do turismo, dar-lhe abertura para múltiplas áreas, cobrir o território nacional com o turismo da natureza, o turismo oceânico, enfim, o turismo do património, o turismo cultural. Eu penso que há um longo caminho a percorrer e é um setor que tem de ser apoiado. Em relação ao comércio e serviços, cerca de 50% do volume de negócios que se faz no país depende deste setor. É um setor absolutamente vital, portanto, o que vamos criar é uma agenda para a competitividade do setor do comércio e serviços, trabalhando com as associações empresariais, e nós estamos aqui para ajudar, para facilitar e para proporcionar o desenvolvimento destes setores para o futuro. Quanto à questão de ser refém, Sr. Deputado, eu sou um homem livre, só se for refém de mim próprio. E pertenço, portanto, a um governo, que, como diz o Sr. Primeiro-Ministro, é uma task force, é uma equipa coesa. E, portanto, as alçadas aqui pesam um pouco. O trabalho de conjunto, as interações e o ataque aos problemas do país é o que nos move. Senhor deputado Hugo Costa, penso que as suas questões são muito importantes em termos do investimento público, em termos do papel das empresas no PRR. Em relação ao PRR, há, como referia, o plano das agendas mobilizadoras e dos pactos de inovação. Vamos receber na próxima semana, dia 13 de abril, as candidaturas das empresas. Vamos nos mover rapidamente para apreciar essas candidaturas. Temos de ter uma visão estratégica para o desenvolvimento da economia do país e, portanto, apostar exatamente naqueles setores, quer os tradicionais que se estão a reconfigurar e a tornar-se cada vez mais competitivos, quer os setores do futuro. E o plano de investimento público aqui é decisivo. Mas a minha visão sobre o investimento público, temos de ter sempre associado a ele uma análise custo-benefício, mas também não esquecer que temos que fazer investimentos em áreas cruciais. A nossa preocupação é sempre as pessoas e as empresas. E, portanto, o investimento no SNS, na habitação, nas políticas sociais, na proteção dos mais vulneráveis, é absolutamente decisivo, combinado com o maior dinamismo das empresas no tecido produtivo nacional. Senhora deputada Inês Sousa Real, colocou aqui questões muito interessantes sobre a questão da execução do PRR e dos fundos europeus. É uma preocupação que partilhamos. Como disse, nós vamos tentar aumentar a qualidade da execução, articular o PRR não só com o que falta do PT 2020, mas também com o PT 2030. Todas as contribuições aqui serão bem-vindas. Como disse, nós não sabemos tudo, ninguém sabe tudo, e a contribuição é extremamente importante. Quanto à questão do ISP, Senhora Deputada, e de estarmos a premiar aqueles que poluem, é verdade no contexto atual, mas se nós não fizermos isso, nós vamos ter o colapso de setores inteiros da economia nacional. E nós não queremos isso. Portanto, ao mesmo tempo que isso se faz, no nosso programa, como vai ficar patente hoje, há toda uma área que promove a transição energética e que acelera a transição energética. Pela primeira vez na história, Portugal pode estar do lado certo da transição energética, porque as energias renováveis vão ser cruciais no futuro. E o nosso potencial nas energias eólicas, onshore e offshore, e nas energias oceânicas, é imenso. Essa transição vai se fazer, vai ser propulsionada e, portanto, temos que olhar para o futuro. Mas há um elemento que responde parcialmente à preocupação da senhora deputada e que está patente em todas as crises energéticas. Quando os preços aumentam da forma como eles estão a aumentar, os preços da energia, eles próprios são inibidores do consumo. E, portanto, nós temos este elemento que existe no terreno, conjugado com os outros, vai fazer caminho para o futuro. Relativamente ao mar, a minha grande preocupação em relação ao mar, porque eu penso que é o maior ativo que nós temos, nós não podemos fazer nada no mar sem conhecer o mar. E é por isso que defendo a questão da Universidade do Atlântico, nos Açores e na Madeira, ligada à investigação oceanográfica e climatológica. Há um projeto muito interessante da Marinha Portuguesa para mapear os fundos oceânicos, que queremos coligar esse projeto com a análise e identificação de todos os ecossistemas marinhos. E temos que ter uma lei que proteja todos os ecossistemas marinhos. Só podemos ter economia do mar se o oceano for saudável. Mas queria-lhe dizer também que o mar, a meu ver, vai proporcionar os grandes centros de criação de riqueza no futuro. desde logo com as biotecnologias marinhas, trabalhando com os biomas oceânicos, com as algas, as macroalgas e as microalgas. Porquê? Porque nós temos que substituir os plásticos, temos que substituir os fertilizantes químicos com produtos biológicos, que são eles próprios degradáveis, que vão transformar a economia e asseguram a sustentabilidade para o futuro. Em relação à pergunta que foi colocada, pela senhora deputada do PCP, Paula Santos, relativamente às PMEs, é verdade, senhora deputada, nós temos preocupação com a saúde das PMEs. Há um programa que está em execução através do IAPMEI com um rendimento mínimo para as PMEs. São cerca de 85 milhões de euros que estão em execução. É evidente que estamos a olhar com preocupação para aumentar a execução e esses apoios às PMEs, mas queria ver se nós conseguíamos ligar isto no âmbito do programa, dos programas do Banco de Fomento, com a questão de incentivar a agregação das PMEs, a sua associação, premiando as joint ventures que possam criar. Porque um dos problemas que nós temos na economia portuguesa é a falta de escala. E quando olhamos para a competição a nível global, se nós tivermos mais escala nas nossas empresas, mais cooperação, mais associações empresariais que fomentem essa cooperação, como foi o extraordinário exemplo do calçado, dos têxteis e outros, nós podemos competir de uma forma diferente no mercado global. Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, mencionou diferentes aspectos e, sobretudo, afirmações minhas do passado. Essas afirmações mantenho-as integralmente, é a minha leitura da realidade. Sobre o Banco de Fomento é uma grande preocupação, estou a estudar com muita atenção esse dossiê. O Banco de Fomento está operacional, está agora no terreno, mas nós precisamos dotá-lo talvez de mais recursos humanos. Precisamos dotar o Banco de Fomento de um chairman que tenha visão estratégica, ligação ao mundo empresarial e que, trabalhando com a equipa de gestão atual, possa ampliar a intervenção do Banco de Fomento. O Banco de Fomento tem instrumentos de capital e de quase capital, como a questão dos empréstimos participativos, que podem ser um elemento fulcral para ajudar a capitalização das empresas portuguesas, que é sem dúvida um problema decisivo. Mas também para ajudarmos à capitalização das empresas, precisamos de mudar o paradigma mental que existe no país, que é o recurso excessivo ao endividamento através do crédito bancário. E, portanto, o reforço dos capitais próprios, através de todos os instrumentos que consigamos coligar e pôr no terreno, vai ser, sem dúvida, uma questão fulcral do futuro. Sobre a questão dos sonhos, Sr. Deputado, não é mal sonharmos. Tudo começa num sonho. Se olhar para as grandes invenções da história da humanidade, todas elas partiram de uma ideia na cabeça de uma pessoa.
O Sr. Ministro tem de concluir, se faz favor.
Senhor Presidente, só tenho aqui mais uma questão, que eu creio que foi do deputado Rui Afonso do Chega, que exprimiu aqui a sua grande preocupação sobre a eficiência do funcionamento da máquina do Estado. É um problema que nós temos que olhar, temos que aumentar a eficiência. Penso que isso vai ser feito, portanto temos que também ter um foco nessa dimensão. Evidentemente a utilização dos fundos públicos é vital. Nós temos, por exemplo, se olhar para o PRR, hoje tem um portal da transparência onde é tudo reportado, para onde é que vai o dinheiro, como é que vai, e portanto os cidadãos podem fiscalizar, e o que precisamos daqui é trabalhar ao nível da administração e também na interação com os cidadãos para assegurar a melhor execução de todos estes programas e a aplicação certa dos fundos públicos sem desperdício. Mas, como sabe, o mundo não é perfeito, cabe a nós tornar o mundo menos imperfeito. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Continuando com as intervenções, pela ordem de inscrição, tem agora a palavra o deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Membros de Governo, Sras. E Srs. Deputados. Desde o dia das eleições legislativas até hoje, passaram mais de 2 meses, pouco mais, e o mundo mudou. A frase não é minha, a expressão não é minha, é da Sra. Ministra Ana Catarina Mendes. mas se o mundo mudou, a primeira conclusão que poderemos retirar é que o programa de governo não. E desse ponto de vista, aquilo que era óbvio há uma semana atrás, tínhamos um programa de governo desajustado da realidade.